prejuízos privados. Aquilo que nos separa, claramente, é que quando as coisas correm mal no privado, nós não achamos que tenham que ser os contribuintes a resolver o problema. E os senhores é isso que defendem. É sempre o dinheiro dos contribuintes para resolver os problemas das empresas, sejam públicas ou sejam privadas. Isso separa-nos claramente. E depois, Sr. Deputado Ivan Gonçalves, não, a Iniciativa Liberal não veio hoje falar da Caixa Geral de Depósitos, embora seja uma empresa que nós defendemos que deva ser privatizada, mas hoje não viemos defender isso. E porquê é que hoje não falámos da Iniciativa Liberal? Porque será? Se calhar porque é uma empresa que é bem gerida, não tem problemas, mas tem outra característica, para além de ser bem gerida, é que a administração da Caixa Geral de Depósitos, ao contrário daquilo que foi a administração da TAP, não deixa o Partido Socialista meter a mão. O Partido Socialista meteu a mão na Caixa. O senhor quer mesmo falar da Caixa Geral de Depósitos e da sua relação com o Partido Socialista? Vamos nos recordar dos tempos de Santos Ferreira e de Armando Vara e aquilo que andaram a fazer da Caixa Geral de Depósitos. Os senhores deviam ter vergonha quando falam de gestão pública. Nós hoje estamos aqui para defender boa gestão, seja ela pública ou seja privada, e hoje, neste debate, é a gestão pública que está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós neste debate temos aqui diferentes graus de quem é que está mais a defender a privatização. Mas vemos daqui o PSD dizer que as empresas públicas estão todas falidas, que nem sequer corresponde à verdade, como ainda agora foi reconhecido pela própria Iniciativa Liberal. Mas é extraordinário que o PSD diga isto quando o PSD privatizou, enquanto pôde, todas as que davam lucro. Os CTT davam lucro, foram privatizados. CP Carga dava lucro, foi privatizado. Todas as empresas que davam lucro ao Estado, que davam rendimento ao Estado e que tinham serviços públicos para as populações, o PSD fez o serviço das privatizar. Agora, quando nós falamos destas questões da gestão pública, da gestão privada, que o público é sempre mau, que o privado é sempre bom, como é aqui o objetivo da Iniciativa Liberal, nós não nos podemos esquecer do caso da banca que já aqui tem sido discutido. É que a banca privada está toda entregue ao capital estrangeiro, nomeadamente ao capital espanhol. O único banco nacional é mesmo o banco público e só é nacional porque é público. Num debate é que os facilitadores de negócios querem passar esta ideia de que a gestão pública é sempre má, veja-se o que se passou na gestão privada da banca, na gestão ruinosa que desde 2010 levou a que os portugueses enterrassem mais de 20 mil milhões de euros para limpar os desmandos da gestão privada da banca. E para quê? Para depois entregar esses mesmos bancos, depois de limpos com o dinheiro dos portugueses, novamente ao capital estrangeiro. No caso da TAP, que já aqui tem sido referido, no mesmo período teve apoios públicos de 3,2 mil milhões de euros. É muito, mas é muito menos do que se gastou com bancos privados para logo a seguir entregá-los ao capital estrangeiro. E por isso perguntamos qual a razão para o Governo insistir nesta receita. Porque o Sr. Secretário de Estado disse na sua intervenção na ronda anterior que só o Estado, naquele período, é que estava em condições de salvar a TAP. Então, Sr. Secretário de Estado, eu não percebo esta lógica, porque os senhores querem continuar a insistir nesta lógica de quando há prejuízos é o Estado que paga, quando há lucro fica para o privado. E isto é que não pode ser, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, porque quem paga, manda. E se são os portugueses que pagaram a limpeza da TAP, devem ser os portugueses a mandar na companhia e a colocá-la ao serviço dos interesses nacionais. Porque senão estamos a fazer exatamente aquilo que se fez na banca ao longo destes últimos anos. O que a realidade dos CTT, da EDP, da Aeroportos mostra é que ou é público ou deixa de haver investimento. Ou é público ou os recursos vão para fora do país. Ou é público ou os preços aumentam e os serviços pioram. Ou é público ou o país fica refém dos interesses das multinacionais para opções estratégicas, como é o caso do futuro aeroporto. Ou é público ou o Estado só é chamado a pagar quando existem prejuízos. E, portanto, nós deixamos aqui o desafio mais uma vez ao Partido Socialista. É que arrepie caminho nesta questão da TAP, mas também no Serviço Nacional de Saúde, que já aqui foi referido. Nós aquilo que assistimos é que os hospitais que eram PPPs, quando passaram para a gestão pública, passaram para hospitais EPE, onde continuam a ter o garrote das finanças, porque têm um capital estatutário muito baixo e por causa disso estão sujeitos ao garrote das finanças e não têm autonomia para fazer os investimentos necessários e para contratar os profissionais que precisam. E, portanto, essa é uma outra forma de virar as populações contra a gestão pública e, de a prazo, levar a uma nova privatização e a entrega aos privados em condições mais favoráveis ainda do que as que tinham. E, portanto, esse é o desafio que aqui deixamos. É que arrepiem caminho nessas políticas de forma direta, no caso da TAP, ou indireta, no caso do SNS, levar água ao moinho da privatização. É esse o caminho que o PS precisa de arrepiar caminho para não se deixar continuar a liderar pela iniciativa liberal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, aproveita o 1 de maio, o dia em que se festejam as conquistas das organizações dos trabalhadores, para achincalhar todos esses avanços, dizendo num grande autor colocado aqui nas ruas de Lisboa, nos países liberais os trabalhadores ganham mais. E quando, confrontado com a realidade de alguns países liberais, o que a Iniciativa Liberal fez neste plenário, ainda agora há minutos, foi exatamente aquilo que o Chega costuma fazer, a vitimização. É que realmente, agora podiam dizer, não, afinal nós enganamos-nos, há países liberais em que os trabalhadores não ganham mais, em que os direitos dos trabalhadores não são respeitados, em que os salários mínimos nem vê-los, em que de facto se negam direitos fundamentais numa sociedade como Portugal. Mas não, o que é que preferiram fazer o seu deputado da Iniciativa Liberal? A vitimização. Bem, mais uma coisa em que, no caso do Chega, levam-vos larga vantagem. Eles vitimizam-se muito melhor. Mas agora, senhores deputados, eu gostava de saber, até a julgar pela grande produção youtubística da Iniciativa Liberal, se só pedem desculpa por aquilo que se passou acolá naquela tribuna, ou se também pedem desculpa pelo que se passou nos passos perdidos. Ou se a Iniciativa Liberal, do Salão Nobre, que condenava o racismo e até o colonialismo, agora se revê nas palavras do Sr. Deputado Bernardo Blanco, que, acompanhado pelo youtuber, fazia achincalhar uma ex-deputada desta Assembleia da República em função das pinturas no Salão Nobre. É que essa informação é relevante, porque é da Iniciativa Liberal a dizer às segundas, quartas e sextas, nós não temos nada a ver com o Chega, mas basta vir um youtuber racista para aqui. E afinal, já tem alguma coisa a ver com o Chega nesta matéria. Senhores deputados, em que é que ficamos? Em que é que ficamos? É que o liberalismo, afinal, já está aqui a patinar muito nesta realidade. Mas não vou centrar o debate da Iniciativa Liberal, porque senão o Governo até bate palmas à Iniciativa Liberal, como bate tantas vezes palmas ao Chega, quando desvia as atenções da governação. Senhor Secretário de Estado, senhores Secretários de Estado e senhora Ministra, não são capazes de explicar porque é que a TAP era estratégica em 2017, era indispensável ao país em 2020 e em 2023 vai ser privatizada. E a única coisa que mudou é que ficou exposto ao país a absoluta incapacidade do governo de gerir a TAP. Absoluta incapacidade. Aquilo é cada tiro, cada melro, cada nova notícia que se vai conhecendo, percebe-se que não metem só os pés pelas mãos, embrulham-se todos na TAP. É isso. É que esses pecados são do Partido Socialista, são do Governo, não são da TAP. A TAP é, de facto, estratégica para o país. Era em 2015, quando foi privatizada pela direita e quase destruída pelo Nilman. Era em 2017, era em 2020 e é em 2023. Mas percebemos é que esta escolha é para atacar aquilo que é estratégico e dá lucro, que é para entregar aos privados. Vemos ressuscitar as PPPs, em particular na saúde, mas também vamos ver noutras matérias, vamos vê-las ressuscitar as PPPs no metro de Lisboa e vemos agora a privatização da TAP. É o novo Partido Socialista. Alguma coisa dá problemas, nós não liguem para o que nós estamos a fazer, nós estamos sempre aqui para dar negócios, negócio, 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 negócios. Que se lixe o Estado, que se lixe o Estado. Mas depois quem vai ficar para pagar novamente essas contas são os do costume, os trabalhadores, aqueles a quem o PS virou as costas, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há pouco questionámos diretamente sobre a TAP, não nos respondeu a qualquer uma das perguntas que se fez sobre a privatização e espero que não terminemos este debate. Não deixou claro a questão que colocámos, quer em relação ao modelo da reprivatização, quer em relação aos despedimentos. E, portanto, importa que seja de facto mais claro. Mas ainda queremos outro tipo de esclarecimentos, e nomeadamente em relação ao Banco de Fomento. Porque no debate que aqui hoje nos é trazido sobre as empresas do Estado, O Banco de Fomento, ao invés de estar neste momento a ajudar a capitalização das empresas que estão a passar dificuldades por conta da inflação, teve um lucro de 23 milhões de euros e falamos de uma empresa que vive um total de caos em relação às demissões a que se têm sucedido umas atrás das outras. E os documentos previsionais não têm sido aprovados a tempo. Tendo em conta o papel fundamental que o Banco de Fomento tem para o setor público do Estado, a questão que se coloca é, desde logo, em relação à execução do PRR, para quando é que vamos ter áreas de compliance, da auditoria, risco em pleno funcionamento para o aprovo e o reforço das verbas do banco? Pergunto quando é que o Governo vai assegurar a existência destas áreas fundamentais para que possa ser concedida até uma maior fiscalização na execução dos fundos do PRR, atento ao risco de corrupção. E, por último, a não aprovação de 44% dos relatórios de contas de 2021 das empresas do setor empresarial do Estado. Senhor Secretário de Estado, estes são números que nos preocupam e que, de facto, não compreendemos como é que não há uma execução maior deste tipo de relatórios e para quando esta informação à Assembleia da República.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta é a última intervenção do plenário neste debate e, após uma hora e meia de debate, vemos que há aqueles que querem privatizar o setor empresarial do Estado. Sabem que a argumentação não resiste ao contraditório e, portanto, dizem não é disso que estamos a falar aqui na sala das sessões plenárias. Não, esqueçam-se disso por um bocadinho. Esqueçam que queremos privatizar a Caixa Geral de Depósitos, a TAP, a RTP, que privatizaríamos a EITO, o setor empresarial do Estado. Mas depois há aqueles que acabam mesmo a privatizar o setor empresarial do Estado, e a isso regressarei porque quero ainda falar da TAP. Há aqueles que defendem o setor empresarial do Estado, dos quais me sinto próximo, porque sim, quando temos um setor público, é importante valorizar o que temos. Mas senti falta de uma coisa neste debate, que é haver a defesa, que deve também ser feita, de novas áreas para o setor empresarial do Estado. Porque há uma revolução autêntica na energia e há uma transição ecológica a fazer. E sim, o Estado deveria ter uma empresa pública de hidrogênio, que fosse pequena agora, que pudesse crescer com o tempo. Porque há países que têm agências de transferência de conhecimento e nós deveríamos ter, porque temos uma crise no setor da habitação e temos que aumentar o parque público da habitação. O setor empresarial do Estado não é só para defender, é para fazer crescer, é para expandir, é para renovar e inovar. Porque há países periféricos, que não têm riquezas naturais e que, por exemplo, com companhias aéreas que são do Estado, mesmo em países hipercapitalistas como Singapura, mas a Singapore Airlines é do Estado, aí sim conquistam os hubs continentais que depois servem para ter uma presença no mercado global. E isso
obrigado,
é o que Portugal está a perder quando privatizar uma TAP que dá lucro, embora dê dores de cabeça aos políticos, e é por causa disso que vão acabar a privatizar. E isso sim é uma enorme perda para o país.
Concluímos o debate, concluímos este debate, vamos passar à fase de encerramento. Ai, peço desculpa. Para intervir em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Pedro Rodrigues. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, nós viemos aqui para falar sobre o setor empresarial do Estado. Enfim, ouvimos várias visões, várias críticas, enfim, recolhemos daqui algumas sugestões interessantes. Por exemplo, acho que esta questão do deputado Rui Tavares pode ser equacionada, a questão da energia, mas deixem-me centrar naquilo que me parece que é o mais relevante e retirar daqui ou rebater aqui alguns comentários que foram feitos. Que nós queremos que esconder a despesa pública. Senhoras e senhores deputados, nós não queremos esconder a despesa pública. A maior parte das empresas públicas estão dentro do perímetro do Estado e, portanto, estão dentro daquilo que é o orçamento de Estado. Queremos deixar as empresas trabalhar. Sim, as empresas e os gestores têm autonomia de gestão e é nesse âmbito que devem exercer as suas funções. E é para isso que vamos dar um sinal também ao nível dos contratos de gestão, como vos referi. A autonomia, é para isso que eles são contratados. Não deve ser o Governo a interferir na gestão direta. É para isso que contratamos os gestores, é para isso que eles são selecionados. Falou-se também na questão do garrote, enfim, dos hospitais e daquilo que não se pode fazer. Não, os hospitais podem e as finanças têm estado a trabalhar diretamente com o Ministério da Saúde para aprovar planos de investimento, para aprovar contratações. Portanto, temos procurado, sim senhora, manter essa cooperação e essa capacidade de investimento. Naturalmente, e como já referiu também o meu colega